As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O auditório do Serviço de Formação Profissional de Tomar está a receber, durante todo o dia de hoje, o 14º encontro da CPCJ, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar, este ano com o tema De Pequenino se Torce o Destino. O encontro abriu com a intervenção da Presidente da CPCJ de Tomar, Tânia Franco, que deu conta que, nos últimos anos, a negligência familiar, com implicações diretas na proteção e formação das crianças e dos jovens, tem vindo a acentuar-se.
Após uma reflexão cuidada acerca dos números de casos que gradualmente têm vindo a crescer, mas também dos fenómenos que esses números encerram, definimos como tema do nosso seminário De Pequenino se Torce o Destino. O ditado popular De Pequenino se Torce o Pepino significa que é mais fácil corrigir ou moldar comportamentos indesejáveis ou hábitos prejudiciais em alguém quando ainda se é criança ou quando ainda estamos em estágios iniciais de desenvolvimento. O mote que nos levou a inspirar-nos na canção de Sérgio Godinho, que faz o trocadilho com o ditado popular, foi essencialmente a prevalência de uma particularidade na caracterização processual dos últimos anos. Numa análise empírica, constatámos que uma grande parte dos jovens que viu instar algo de processo a seu favor por problemas relacionados com a assunção de comportamentos que comprometem a sua segurança, como o absentismo escolar, o abandono escolar, comportamentos delinquentes, abuso de substâncias, entre outros, foi sinalizada à CPCJ nos primeiros anos de vida por situações de negligência. Na verdade, no ano de 2022, da totalidade de processos reabertos a jovens que assumiram este tipo de comportamentos de risco, 95% tiveram na infância processo instaurado por negligência. Não sendo possível estabelecer um nexo direto de causalidade, parece-nos, no entanto, ser possível afirmar que a negligência familiar na infância correlaciona com a adoção de comportamentos desviantes.
Destaque também para a intervenção da Vice-Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens na sessão de abertura do encontro. Maria João Fernandes começou por lembrar a importância de quebrar ciclos, como os da violência doméstica e dos maus-tratos contra crianças e jovens.
Eu achei muita piada aqui ao trocadilho, de facto, não é? De pequenino se torce o destino. Para já porque nós sabemos que as crianças crescem pelo exemplo, não é? Crescem pelo exemplo. Ouvimos aqueles slogans, filho és, pai serás, e efetivamente é assim, e todos nós, e aqueles que são pais e avós, sabem que há aqui um ciclo, não é? Há um padrão, há um exemplo. Quando nós somos miúdos, dizemos, nunca na vida eu vou ser assim. Mas sou, e às vezes até mais ainda, não é? Portanto, as crianças crescem pelo exemplo. Todavia, isto também não pode ser entendido, e aí o slogan, não é? De pequenino se torce o destino. Mas também não deverá ser entendido como uma fatalidade, não é? Porque todos nós, há fatores protetores, e todos nós podemos, de facto, damos todos os dias o nosso melhor, contribuímos para que esta fatalidade não seja, não ocorra. É importante quebrar ciclos, sejam os ciclos intergeracionais da violência doméstica, sejam estes ciclos intergeracionais de destino, não é? De fatalidade. Vamos quebrar, vamos fazer mais, melhor e diferente. E se tivermos que ser, que seja amor, não é? Serei o que me der e que seja amor. Assim é o que nós pretendemos. Bom, nós estamos no mês da prevenção dos maus-tratos contra crianças e o evento de hoje e os temas que vamos aqui trabalhar, que vamos ouvir, eu vou ouvir com muita atenção, têm muito a ver com a educação. E, de facto, prevenção, educação, sensibilização, tornarmos conscientes, alertarmos, é disso que estamos a falar. A educação é fundamental no sistema de promoção e proteção português, é fundamental para a prevenção. Nós não podemos falar de prevenção sem educação. E eu até arriscava a dizer aqui numa tríade, prevenção, educação, cidadania.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Presidente da Câmara de Tomar referiu na reunião desta segunda-feira que o município já recebeu a nova proposta do Ministério da Saúde para a transferência de competências nesta área. Anabela Freitas deu conta que a nova proposta vai em larga medida ao encontro das pretensões do município, podendo eventualmente depois vir a ser assinado o auto de transferência, concluída a análise que está a ser efetuada pelos serviços.
Tínhamos assinado o primeiro auto que tinha sido remetido para a autarquia. Entretanto, houve já algumas reuniões e a última, como vos disse, foi na quinta-feira à tarde, onde foi colocada em cima da mesa uma proposta de novo auto que, de alguma forma, vem, não na totalidade, mas em grande parte, ao encontro daquilo que eram as reivindicações, digamos, da Câmara Municipal. Portanto, vai ser analisado pelos serviços, vai ser produzido relatório e depois daremos resposta, daremos conhecimento aos senhores vereadores se estamos em condições ou não de assinar o auto.
Anabela Freitas aproveitou o tema da saúde para referir que a intenção do município proceder à realização de obras nos edifícios dos equipamentos de saúde na Navância e em Marmelais, recorrendo a fundos do PRR.
É a intenção do município, em parceria com o Ministério da Saúde, proceder a obras no âmbito do PRR para, chamemos assim, o edifício da Navância, da USF da Navância, que é o USF de Santa Maria de Olivais, mas chamemos-lhe Navância, que nós conhecemos melhor assim. Portanto, obras de ampliação, portanto, isto tem estado a ser trabalhado com o Ministério da Saúde, com a ACES do Médio Tejo e KRS de Lisboa e Val do Tejo, bem como obras de remodelação do Centro de Saúde de Marmelais. E, portanto, tem havido aqui um conjunto de reuniões técnicas entre o Tomar Habita, por parte da Câmara de Tomar, e o Ministério da ARS de Lisboa e Val do Tejo, naquilo que é a sua equipa técnica, e, paralelamente, tem estado a ser discutida a questão dos valores para estas duas intervenções, porque o dono da obra será a Câmara Municipal de Tomar, sendo financiado pelo PRR. Atendendo àquilo que é o aumento dos materiais e o aumento das empreitadas, portanto, conseguimos aqui também negociar um aumento do valor de partida da obra. Ficou em cima da mesa continuar agora as reuniões técnicas, porque a ARS é que nos tem que dizer qual é o plano funcional para as duas unidades, porque é matéria que nós aqui desconhecemos, e, portanto, os centros de saúde obedecem, os gabinetes têm que ter determinada dimensão, os corretores determinada dimensão, e, portanto, tem que haver aqui um plano funcional que ficou agora de ser finalizado com a parte técnica da ARS para que a Câmara possa lançar o procedimento para elaboração de projeto.
Rádio Web, o primeiro a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo e a Santa Casa da Misericórdia de Abrantes assinaram um protocolo de cooperação inovador no âmbito da hospitalização domiciliária, que vai permitir levar este modelo alternativo de hospitalização com assistência médica e cuidados de saúde diferenciados e de proximidade aos 105 utentes do Lar da Misericórdia de Abrantes. Ao longo deste ano, o Centro Hospitalar vai expandir o modelo de funcionamento e cuidados de saúde de proximidade com os lares da terceira idade da região do Médio Tejo. Este projeto de articulação em rede com o Centro Hospitalar já foi apresentado à Santa Casa da Misericórdia de Nação, à Santa Casa da Misericórdia de Sardual e ainda a 9 lares da terceira idade geridos de forma privada da cidade de Abrantes. A grande mais-valia deste modelo é a prestação dos cuidados de saúde personalizados aos idosos que residem nos lares, sem expor os utentes aos diversos riscos associados ao seu internamento hospitalar. Por outro lado, a hospitalização domiciliária destes utentes liberta a pressão assistencial dos serviços de urgência e do internamento hospitalar da instituição, otimizando recursos para poder aumentar a atividade cirúrgica.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Executivo Municipal de Orém aprovou por maioria, com a abstenção da vereadora do Partido Socialista, a prestação de contas e relatório de gestão relativos ao ano de 2022. O documento aponta para um grau de execução da receita na ótica das cobranças líquidas de 98% e 111,4% se aferido o grau de execução na ótica das liquidações. Ao nível das receitas e excluindo os efeitos extraordinários das vendas de bens de investimento, de passivos financeiros e do saldo de gerência anterior, estas tiveram um aumento em 1,1% face ao ano anterior. Já no que às despesas de respeito, estas registaram um aumento de 6% com o investimento direto municipal a ascender a 12,5 milhões de euros e um investimento total direto e indireto de 13,6 milhões de euros. Estes números foram, entretanto, divulgados em conferência de imprensa, onde Luís Miguel Albuquerque, o Presidente do Município de Ourém, deu conta que as contas apontam para a estabilidade financeira do município. Luís Miguel Albuquerque referiu ainda que não há pagamentos em atraso e há ainda capacidade de endividamento do município da ordem dos 37,9 milhões de euros.
Os resultados orçamentais, um resultado decorrente positivo de 9,4 milhões de euros, poupança corrente, com um resultado orçamental positivo de 9,2 milhões de euros. Não há pagamentos em atraso. O limite da dívida total são de 37,9 milhões de euros, o que significa que o município, se entendesse, teria possibilidade de solicitar um empréstimo até este montante, que é a margem que temos disponível para o efeito. O limite da dívida total, temos aqui um aumento dos rendimentos de 9,4%, mais 3,2 milhões de euros, e também um aumento dos gastos em 7,3%, mais 2,5 milhões de euros. O resultado líquido do exercício é positivo em cerca de 816 mil euros, em 2021 tinha sido 95 mil euros, e o resultado antes das depreciações e gastos de financiamento é positivo em cerca de 10 milhões de euros. O Fundo de Maneio revela um valor positivo ligeiramente superior a 15,8 milhões de euros e os indicadores económico-financeiros revelam uma boa liquidez e uma estabilidade financeira muito boa. As dívidas situam-se em cerca de 7,5 milhões de euros, sendo que tínhamos, em 31 de dezembro, disponibilidades financeiras de mais ou menos 13 milhões de euros, o que permitiria, se fosse caso de sanar todas as dívidas e ainda teríamos um saldo de cerca de 5 milhões de euros. Em relação ao PAF, como sabem, nós, a Câmara de Ourém, teve uma monitorização do plano de ajustamento financeiro e relativamente às dívidas consideradas disponibilidades existentes, a meta foi superada, como já disse, caso o município utilizasse o montante existente em disponibilidades, a dívida total situar-se-ia em zero com o valor de saldo disponível próximo dos 5,5 milhões de euros. Em termos de golpes, o objetivo de habitação e urbanismo foi o mais representativo, daqueles 13,6 milhões de euros que já vos falei, com cerca de 33%, seguindo-se os objetivos de educação e desenvolvimento económico e abastecimento público, com 13,6 e 13,5, respectivamente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi aprovado na última reunião de Câmara Municipal de Ourém o estudo prévio relativo ao projeto de remodelação e ampliação do Centro de Saúde de Fátima. Trata-se de um projeto de grande envergadura que pretende ir de encontro às atuais necessidades da cidade de Fátima e que conta já com estudo prévio aprovado e parecer favorável da Administração Regional de Saúde. Prevê-se que o investimento estimado em 1,6 milhões de euros possa ser integrado num aviso a abrir brevemente no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, adianta Luís Miguel Albuquerque. A obra contempla, para além da ampliação, inúmeras alterações de forma a cumprir as novas disposições legais, entre as quais a criação de espaços de atendimento, vestiários, instalações sanitárias, sala de formação, bem como a correção de várias patologias nas fachadas e a criação de acessos internos e externos aos vários pisos, entre outras modificações.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já foi publicado em Diário da República o anúncio do concurso público para a construção das novas instalações da esquadra da PSP no entroncamento. O concurso tem um preço base de quase de 2 milhões de euros e um prazo de execução da obra de 15 meses. Em declarações prestadas à ERTS, o Presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, referiu que a principal preocupação agora é que apareçam empresas a concorrer à obra.
É mais um passo que foi dado e, como também eu tinha já afirmado várias vezes, aquilo que depende de nós, nós fazemos-lo com celeridade e, de facto, desde o passado dia 11, está publicado no Diário da República e está aberto o concurso de empreitada para a construção de quadra. O prazo para a apresentação das propostas termina a 17 de maio e, portanto, havendo propostas, que haverá ao júri que foi nomeado, avaliar essas propostas e, a partir daí, proceder-se aos processos formais da contratação. Agora, há aqui uma situação que esperemos que haja propostas válidas durante este prazo. É um investimento global de ordem de 2 milhões de euros, 2 milhões e 30 mil euros, mais precisamente. Enfim, a empreitada é ligeiramente mais baixa, porque os 2 milhões incluem a fiscalização e outras despesas, mas é um investimento dessa natureza que vai permitir dotar a cidade de um equipamento de qualidade, com moderno e, sobretudo, permitir também que os profissionais que aqui trabalhem possam ter excelentes condições de trabalho e possam exercer a sua missão em boas condições, que é isso que nós pretendemos e trabalhamos. A execução são cerca de 450 dias, como disse, são cerca de 15 meses, e o início da obra, se tudo correr bem, eu penso que para o final do verão podemos estar a iniciar a obra. Não há dúvida que com a nova esquadra estão reunidas condições para mais efetivos da PSP no entroncamento e também a localização, pelo menos, de uma equipa de intervenção rápida no entroncamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um comunicado enviado para a redação da ERTS, o Movimento de Utentes dos Serviços Públicos de Médio Tejo, reforça a necessidade de se avançar para a construção de uma nova ponte no concelho de Constância, que sirva outros territórios da região. O texto centra-se nos milhares de automobilistas que diariamente por ali circulam. Esta tem sido uma reivindicação dos últimos longos anos, desde logo pelas câmaras municipais de Médio Tejo, mas até agora sem a atenção devida por parte do Governo. Ainda no mesmo comunicado, a Comissão também aponta para a necessidade de intervir na Estrada Nacional 118. Os utentes reforçam mesmo a urgência de reparação do piso em alguns troços, assim como o reforço da sinalização vertical e horizontal, para além da manutenção de bermas, vias de água e vegetação intrusa. Estrada Nacional 118 é uma via indispensável para todos os que vivem e trabalham ou circulam na margem esquerda do Rio Tejo, no distrito de Santarém. Reforça o mesmo texto.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Nesta nota do dia, vou assinalar o 25 de Abril. Na madrugada do próximo dia 25 de Abril, muito antes do sol raiar, milhares de portugueses e portuguesas vão sair da cama para trabalhar. Apanharam o transporte das 5 e chegaram ao trabalho às 6. Quando o dia para nós nascer, já eles e elas estarão lavados, estragados, aspirado, patrulhado, informado, cuidado e tantas outras tarefas acabadas em ato, mas não descansado. Quando as cerimónias oficiais acabarem, são eles e elas que continuarão a trabalhar, em todo o tipo de trabalho invisível, aquele trabalho que só costuma ser notado quando não está feito. Fazer. Quem faz o pequeno almoço? Quem cultiva os cereais? Quem lava a roupa? Quem nos dá o almoço? Quem nos transporta? Quem nos abre a porta? Quem liga os microfones? Quem fica com os nossos filhos e com os nossos pais? Se é trabalho, quanto ganham? Para podermos celebrar Abril nos salões nobres e passos perdidos deste país, há milhares de pessoas nos bastidores da democracia. Conseguimos vê-las? Que atenção temos dado aos portugueses e portuguesas que fazem o nosso mundo funcionar? Nos hipermercados e nos hospitais, nos transportes e nas escolas, nos call centers e nas empresas, nos serviços e nas indústrias, no país. Nos anos de pandemia, aparentemente víamos profissões essenciais, trabalhadores da linha da frente, puderam ser heróis por um dia. Mas quantas atividades das quais dependemos continuam a ser as mais desvalorizadas, as mais precárias, as mais mal remuneradas? Que atenção tem merecido quem produz aquilo de que precisamos? Que consideração tem merecido quem nos educa? Que valor tem quem cuida e mantém a vida? 700 e poucos euros de salário, eis o que ganha a maior parte daqueles que fazem girar o nosso mundo. Se tiver um contrato só de umas horas, e são milhares, são 300 e poucos euros. Mais 1,89 euros para o pequeno almoço, subtrai-se o transporte e a renda de casa, o que sobra. Subtrai-se a inflação que galopa o IVA zero, o que resta para sobreviver. A aflição de quem recebe o salário mínimo, da maioria. A quem faz o país funcionar, a democracia não deve apenas gratidão, deve reconhecimento e justiça. Que país é este? Salários baixos onde a elite dos gestores das 15 maiores empresas aumentou mais de 90% o seu rendimento no ano passado. Onde um gestor chega a ganhar mais de 3 milhões de euros e um ou uma caixa de supermercado teria de trabalhar mais de 3.947 meses, 329 anos, para ganhar o mesmo que o administrador da sua empresa no ano que passou. Quantas vidas são 328 anos? 4? 5? Ou trabalhar mais de 54 anos para receber o mesmo que uma indenização da TAP? uma vida. Quão democrática pode ser uma desigualdade? Não, não está tudo bem. A democracia devia ouvir as pessoas, as que não estão no retrato oficial dos notáveis, as que não têm nem nunca terão prémios, medalhas ou ruas com o seu nome, as que são invisíveis para nós termos visibilidade. Outras histórias.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.